בעזרת השם, דף עין זית, עתה דוז'יגיטין, עולה פסועה, שלום עליכם. הסתמוס דף עין לבב עמוד ב', מה זה מלוז המתת דפה, של הדסם הייתה ואני אג'יבש, קומסנו מנוע במשנה. וכיפה לה המשנה. ואם זה סיכה זרונות, אם זה תדמי לאורוז'י. הרי זה כיתך אם לא באתי מכאן ועד י' ב' חודש, ומת בתוך י' ב' חודש. מלוכז למשנה, אומר לי דו גטר מולי, לפעלו, כיסי לינם ואותה, דינטר שדוזי מזיס, אלא ואיסטה יבורסיאד. E no caso ele faleceu dentro desses 12 meses. Então voltar e não voltou, a condição foi cumprida. Porém, no get, o divórcio não vale. Por que não? Na prática ele não voltou. O motivo que o get não vale é porque ele disse que se ele não voltar depois de 12 meses, aí o divórcio vai valer. E depois dos 12 meses, quando o divórcio valeria, ele já tinha falecido. Quando ele faleceu, não existe mais elo de casamento para que o divórcio aconteça, então o divórcio não tem como acontecer. Essa mulher é uma viúva. Digamos que o marido faleceu sem filhos, então é uma Yevamá. Yevamá está vinculada ao irmão do marido, ou para fazer Ibum, se casar com ele, ou fazer a Halitzá, o ritual de separação entre o Yevamá e a Yevamá. Ela vai tirar o sapato do Yevamá na frente do tribunal, vai ter todo um ritual, e ela vai poder se casar com outra pessoa. Fala nisso num outro caso. Arezigiter me'achshav im lo bati meikan ve'adud bet chodesh. O met betoch yud bet chodesh ele ze get. Um outro caso, o marido deu get para a mulher e falou que se ele não voltar dentro de 12 meses, então já desde agora ela está divorciada. Ele falou me'achshav. Então ele disse que se a condição se cumprir, o efeito do get vai ser retroativo. Vai se esclarecer que já desde o momento da entrega do get, ela já estava divorciada. Então ele faleceu dentro dos 12 meses, a condição se cumpriu. Ele não voltou, então já se esclareceu que ele está divorciado desde a hora da entrega e ela pode se casar com outra pessoa tranquilamente. E no bate me cambe a dud betrodesh, kitvut no get leishti. O que acontece se o marido falou que se ele não voltar dentro de 12 meses, vocês escrevam o get e entreguem para minha mulher? E katvu get betoch yud betchodesh venatun lechar yud betchodesh shelo get. Então se essas pessoas tivessem obedecido à risca, terminou os 12 meses, o marido não voltou, escreveram o get, deram para a mulher, o get seria válido. Porém, o que eles fizeram foi diferente. Eles escreveram o get dentro dos 12 meses, e quando terminou os 12 meses, deram para essa mulher. E no get falanishna, o divórcio é inválido, porque não era essa a vontade do marido. O marido queria que terminasse os 12 meses, ele não voltou, escreveu o get e dei para a mulher. Eles escreveram o get dentro dos 12 meses, fizeram contra a vontade do marido, esse get é inválido. Kitvut no get leishtim lo bati mikan ve'adud bet chodesh, katvu betoch yud bet chodesh natun le'achar yud bet chodesh eno get. Fazendo aquela mesma lei se aplica se o marido falou, escrevam e deem o get para minha mulher, se eu não voltar, dentro de 12 meses. Na situação, se essas pessoas escreveram o get dentro dos 12 meses, esse get é inválido. Ele falou para escreverem e darem depois dos 12 meses. Isso falou Tanakam. Rabiosi Omer, fala Rabiosi, kaze get. Fala Rabiosi, nesse caso, o get vale. Não sei porquê, Nagmará. Katvu le'achar yud bet chodesh, venatun le'achar yud bet chodesh, o met. Ima get kodim lamitar eze get, ima mitar kadmale get eno get. O que acontece? Mesma situação. Era para terminar os 12 meses. E aí eles vão escrever o get e dar para essa mulher. Eles obedeceram. Passaram os 12 meses, escreveram o get e deram para a mulher. Porém, depois descobriram que o marido já tinha falecido. Então, fala a Mishnah, se ele faleceu antes da entrega do get, então essa mulher não estava divorciada, ela já virou uma viúva. Se deram o get, depois o marido faleceu, então era uma divorciada, não está na situação da viúva e também não está na situação da Yevamá. Vemeniadua, se não se sabe o que foi antes, o falecimento do marido ou o divórcio, Zuishamru, Negureshet, Venam, Negureshet. Sobre esse caso falaram os sábios, que estamos na dúvida se divorciou ou não. Digamos que o marido faleceu sem filhos, então estamos na dúvida se ela é uma Yevamá. Pode ser que ela está vinculada ao irmão do marido, pode ser que não. Então, na dúvida, faça a Halitzá para se separar desse Yavam e poder se casar com outra pessoa. Não vai fazer Ibum, porque pode ser que o divórcio valeu E a mulher que se divorciou do marido não pode ir se casar com o irmão dele. É proibido. Somente a mulher que é uma viúva de uma pessoa que faleceu sem filhos, aí tem a mitzvah de se casar com o irmão. Fala Gmará, Tana, fala Braita. Rabotino e tirou ali nascer. Então vamos revisar. A gente estava falando no princípio que o marido deu o gueto para a mulher e falou que se ele não voltar dentro de 12 meses, ela está divorciada. E ele faleceu dentro dos 12 meses. Fala Tana, fala nossa Mishnah, que o divórcio não valeu, porque o marido quis que o divórcio acontecesse depois dos 12 meses. Depois dos 12 meses ele já tinha falecido. Porém, fala Braita, Rabotino e Tiru ali nasceu. Outros sábios permitiram a essa mulher de se casar com outra pessoa, não uma Yevamá, pode se casar com outra pessoa tranquilamente, tem a Halitza também. Vamos ver por quê. Man Rabotino, quem são esses sábios que permitiram? A maravilha Amar Shmuel, fala Rabilha Amar Shmuel, Beidina deixaram Bishra. É o tribunal de Rabiudá Anassi que permitiu ter proveito de óleos que os goim produziram. A pessoa pode comprar azeite que um goi fez, não tem nenhum problema. Esse tribunal que permitiu consumir o óleo que um goi produziu, permitiu também essa mulher de se casar com outra pessoa sem a halitzá. O marido faleceu dentro dos 12 meses, falou os hachamim, o divórcio valeu também. Mesmo que o marido faleceu sem filhos, ela está permitida para outros. Por quê? Sabe lá que Rabi Yossi, porque se sabe o sucedo como Rabi Yossi. Falou Rabi Yossi, vimos esse assunto alguns daqui atrás. Fala Rabi Yossi, quando o marido escreve o get, escreve a data referente àquele dia, e entrega para a mulher o get nesse dia, e fala para ela que depois dos 12 meses ela está divorciada, se ele não voltar, é como se ele tivesse dito que o efeito do get vai se recair retroativamente. Quando ele escreve a data referente ao dia da escrita e entrega, fala Rabi Yossi, é um indicador que ele quer que o efeito do get também se recaia nesse dia. Então, se a condição se cumprir, se não voltar dentro dos 12 meses, se esclarece retroativamente que desde o momento da entrega ele estava divorciado. Então, mesmo que o marido faleceu dentro dos 12 meses, na prática a condição se cumpriu. Ele não voltou, então já se esclareceu que antes do falecimento dele, quando ele entregou o get para ela, ela se divorciou. Por isso mesmo que o marido faleceu sem filhos, falam esses caminhos, essa mulher não precisa da halitzá. Ela pode se casar com outra pessoa livremente. E na nossa Mishnah discute. Fala que a data não é indicador para isso. A Marabiá, Bered, Rabihé, Abarava, Marabi Yohanan, fala o sábio nome de Rabi Yohanan. Rabi Yudá, Nassia, Benosh, Rabban, Gamliel, Barebi, Horá. Quem permitiu essa mulher de se casar com outra pessoa sem a halitzá foi Rabi Yudá, Nassia, filho de Rabban, Gamliel, filho de Rebi. Velou do no conciato, e o tribunal de Rabi Yudá Anassi fixou a lei permitindo, mas os outros sábios da geração discutiram, falaram que não, como a nossa Mishnah. Dame la conciato, tem aqueles que falam que durante toda a vida de Rabi Yudá Anassi, os outros sábios da geração discutiram com ele por essa decisão. Aparentemente a lei é como a nossa Mishnah, que esse divórcio não vale, a data do get não indica que o marido quer que o efeito seja retroativo. Amale Rabi Elazar é o Saba. Falou Rabi Elazar para esse sábio que estava no tribunal de Rabi Dan assim quando permitiu a essa mulher de se casar sem a Haritza. Que xeritua le altar xeritua ou le akar xeremassar chodes xeritua. Uma pergunta interessante. Quando vocês permitiram a essa mulher de se casar com outra pessoa sem a Haritza, quando vocês permitiram isso? Ou seja, o marido deu o get para ela e ele faleceu dentro dos 12 meses. Será que já no momento que ele falece, a mulher já pode se casar com outra pessoa sem a halitzá? Porque não existe chance, como vai explicar a Gemara, ela está xeritua de aloati, porque não tem chance que esse marido vai voltar, ele já faleceu. Então, é como se a condição já se cumpriu, é como se já tivesse passado os 12 meses e o marido não voltou, porque a gente sabe que ele não vai voltar. Então, no momento que ele falece, é como se já passado os 12 meses e se esclarece retroativamente que a mulher já estava divorciada desde a data do get, data da entrega. Então ela poderia se casar imediatamente do momento que o marido dela faleceu, ou talvez não. Talvez a mulher só pode se casar com outra pessoa sem a halitzá depois que passaram os 12 meses, que fisicamente se cumpriu a condição. Passou os 12 meses, o marido não voltou, a mulher está divorciada retroativamente, ela pode se casar com outra pessoa sem a halitzá. Se antes de passar os 12 meses, a condição não se cumpriu, ela não se divorciou ainda, nesse momento é uma viúva. É uma Yevamá. Depois que passam 12 meses, a situação muda retroativamente e se esclarece que ela era uma divorciada já. Pelo Rabbi Tibai Levi Matnit, Rabbi Azar poderia perguntar a mesma pergunta sobre a nossa Mishnah. No caso que o marido falou claramente que o divórcio vai ser retroativo desde a hora da entrega, se ele não voltar dentro de 12 meses, e ele faleceu nesses 12 meses, a Dezeguet, o divórcio vale retroativamente. Será que a mulher pode se casar com outra pessoa sem a Khalitza? Já no momento que o marido faleceu? Ou só depois que fisicamente se cumpriu a condição, quando os 12 meses terminaram? Realmente a Beazá tinha essa mesma questão sobre a nossa Mishnah, o Mishum de Hava Beal Masé, o motivo que ele perguntou para esse sábio que estava no tribunal, porque a Beazá queria saber se na hora que o tribunal permitiu essa mulher de se casar, será que os sábios disseram algo sobre essa questão, já no momento do falecimento do marido, ou se depois que passaram os 12 meses a mulher pode se casar com outra pessoa sem a Khalitza. Então a Mara não responde essa questão, ficamos na dúvida. A Mara vai falar vai. Acomodim, fala bai, todos concordam. Também a nossa Mishnah, também esses sábios que permitiram, todos concordam sobre esse caso. Se o marido dá o guet para a mulher, começamos a inzain em cima. O marido dá o guet para a mulher à noite e fala que ela vai se divorciar quando o sol nascer. Todos concordam que ele quis dizer que o efeito do guet vai só acontecer quando o sol nascer. Então, se esse marido falece à noite, antes do sol nascer, então o divórcio não vale. O divórcio se concretizaria depois que o marido faleceu. Isso não é possível, não existe mais casamento para existir divórcio. Todos concordam com isso. Se o marido fala à noite que ela está divorciada, com a condição que o sol nascer. Todos concordam, falar Baie, que quando o sol nasce, a condição se cumpre, o efeito do guet vai ser retroativo. É como se ele tivesse dito que o efeito vai ser desde agora, desde a hora da entrega, se a condição se cumprir, se o sol nascer. Damar avun amarev, porque fala avun namigirev, colomir amenat, que o ver me achavda. Quando a pessoa diz, por exemplo, no caso do divórcio, o divórcio vai valer com a condição que o sol vai nascer, a condição vai se cumprir, o efeito do guet vai ser retroativo. No momento que a condição se cumpre, já se esclarece que já de antes a mulher estava divorciada. Então mesmo que o marido faleceu antes do sol nascer, se esclarece que já desde antes que ele faleceu, ela já estava divorciada. Todos concordam sobre isso também, falar vai. A discussão entre os Raboteno e a nossa Mishnah é num caso que o marido falou que ela vai estar divorciada se o sol nascer. Diferente. A situação é um pouco mais abstrata, ele não falou com a condição que o sol nascer, ele falou se o sol nascer, ela está divorciada. Então, Massavala Kirabiosu de Amaz Manush está morria halaf. Deve-lhe que me ayom e mate, me achav, que me achav e mate. Para botar nesse tribunal de Rabiuna, se disse, quando o marido fala essa linguagem, se o sol nascer, ela vai estar divorciada, é como se ele tivesse dito que vai estar divorciada desde agora. Como se ele tivesse dito que ela vai estar divorciada se a condição se cumprir, que o sol vai nascer. Por quê? Porque a data que ele escreveu no guet, que refere à escrita e à entrega, indica que ele quer que o efeito do guet seja desde essa data. Então, como no caso da nossa Mishnah, o marido falou que se ele não voltar dentro de 12 meses, ela vai estar divorciada. Então, fala Rabotei no Tribunal de Rabi Danassi, como Rabiô, se a data do guet reflete que ele quer que o efeito seja retroativo, mesmo que o marido faleceu sem filhos dentro desses 12 meses, essa esclarece que ele estava divorciada antes dele falecer, e ela pode se casar com outra pessoa sem a Khalitza, não está vinculada ao irmão do marido. Mas não sabava que era Biosi, deve ler que em Mati Greida, e a nossa Mishnah discute com o Rabiosi, fala que a data não vem indicar nada sobre esse assunto, ele não falou que o efeito é retroativo, então ele quer que o efeito se realize depois dos 12 meses, ele já faleceu, não tem como existir esse efeito do guet. Ele faleceu sem filhos, era uma Eva, mas está vinculado ao irmão do marido. Continua. Então a Mishnah fala outros dois casos na sequência. O marido falou, se não voltar dentro de 12 meses, escrevam e deem o guet para minha mulher. Mishnah fala, Tanakama sustenta que se escreveram o get antes dos 12 meses, fizeram contra a vontade do marido. O marido queria que a escrita fosse depois dos 12 meses. Então esse get é inválido, tem que escrever um outro get depois dos 12 meses e dar para essa mulher. Depois a Mishnah fala um outro caso. O marido disse, escrevam e deem o get se eu não voltar depois de, em 12 meses. Nesse caso, existe uma discussão. Se essas pessoas escreveram o get dentro dos 12 meses, fala Tanakama a mesma coisa. O marido queria que escrevessem depois dos 12 meses, escreveram antes contra a vontade dele, o divórcio não vale. E Rabi Yossi sustenta que o divórcio vale. Não sei por quê. Amadei, Raviei, Madei, Ravashi, fala o sábio para Ravashi, lema que caçava Rabi Yossi, katav get, altnai kasher. Deve ser que Rabi Yossi sustenta quando o marido fala, se certa condição se cumprir, escrevam o get. E as pessoas escreveram o get antes da condição se cumprir. Deve ser que Rabi Yossi sustenta que se a condição se cumpre, esse get é válido e podem dar o get para essa mulher. Depois que a condição se cumpriu, podem dar o get. Assim, porque Rabi Yossi sustenta que no caso que o marido disse escrevam e deem o get se, a minha mulher, se eu não voltar dentro de 12 meses, escreveram antes dos 12 meses, fala Rabi Yossi, o get é válido. Deve ser que Rabi Yossi sustenta que podemos escrever o get antes da condição se cumprir e dá depois que a condição se cumpre. Lo, fala, não tem prova que essa é a opinião de Rabi Yossi. Leolam Eimalach Pasul. Pode ser que Rabi Yossi sustenta que nesse caso a pessoa realmente tem que esperar a condição se cumprir e aí escrever o get com a vontade do marido. Então Veshaneach, em nossa Mishnah, é diferente. Mideaval Elemeimar Imlobati Kitvutnu, Vamar Kitvutnu Imlobati, Achikamar Kitvume Achavutnu Imlobati. No caso da nossa Mishnah, Rabi Yossi sustenta diferente. Na sequência da Mishnah, o caso era que o marido falou, escrevam e deem se eu não voltar dentro de 12 meses. Então, nesse caso, Rabi Yossi sustenta que a intenção desse marido é, escrevam o get, podem escrever agora. Isso que ele quis dizer. Deem depois dos 12 meses. Então, por isso, Rabi Yossi sustenta que escrever dentro dos 12 meses é válido. Os sábios discutem. Quando o marido fala, se eu não voltar dentro de 12 meses, escrevam e deem. Ou ele diz, escrevam e deem se eu não voltar dentro de 12 meses. Dá a mesma coisa, dá no mesmo. Se escreveram antes dos 12 meses, esse get é inválido. Como o Shimon Atandra vai falar, Braita. Leachar Shavua Shana. Se o marido fala para a mulher que ela está divorciada, se ele não voltar depois de 7 anos, Shana. Então temos que esperar realmente depois de 7 anos. Temos que esperar 7 anos e mais um ano. E no final do oitavo ano, se o marido não voltar, ela está divorciada. Isso que ele quis dizer depois de 7 anos, é 7 anos e mais um ano. Leachar Shana, se ele diz que se ele não voltar depois de um ano, ela está divorciada, Chodesh, temos que esperar um ano e mais um mês. Leachar Chodesh Shabbat. Se ele fala que se ele não voltar depois de um mês, temos que esperar um mês e mais uma semana, se ele não voltar, ela está divorciada. Leachar Shabbat, mãe. O que acontece se o marido fala que se ele não voltar depois do Shabbat, ela está divorciada? Quanto temos que esperar depois do Shabbat? E a Tivra Bizeira Kamei de Rabi Yossi, Rabi Yossi estava sentado na frente de Rabi Yossi, Veamri lá Rabi Yossi Kamei de Rabi Yohanan, tem que falar que Rabi Yossi estava na frente de Rabi Yohanan, e que Amari disse, Chabe Shaba Vetrei Utlata Batar Shabta, Arba Becham Shaumar Shabta Kame Shabta. Falou um sábio que os dias são chamados dias depois do Shabbat, são domingo, segunda e terça, são os dias depois do Shabbat que já passou. E os dias antes do Shabbat, quarta, quinta e sexta, são chamados os dias antes do Shabbat que vai vir. Então, quando o marido fala que se ele não voltar depois do Shabbat, ela está divorciada, temos que esperar passar os dias, são chamados os dias depois do Shabbat, que são domingo, segunda e terça. Está na palavra, Rebbe, o Medici Rebbe. Lachar Alegre Shloshimio. Se o marido fala que ele está divorciado, se ele não voltar depois da festa, digamos depois de Pesach, então temos que esperar a Pesach terminar e mais 30 dias passar. Isso falou Rebbe. Na faca Rabi Chia, Dasha Mishmede Rebbe Vikalsua. Rabi Chia falou esse ensinamento em nome de Rebbe e os sábios elogiaram Rabi Chia. Realmente Rebbe disse isso. E Mishmede Rabi Vikalsua. Depois Rabi Chia queria fixar a lei como Rebbe e falou que a maioria dos sábios concorda com Rebbe. Que depois da festa, ele fica depois da festa mais 30 dias. Velocatsu, os sábios não concordaram com o Rabi Ria. Os sábios sustentam a alma leite e lhe retacavate. Você não pode falar que a maioria dos sábios sustenta como o Rebbe, porque a lei não é assim. Por isso eles não elogiaram o Rabi Ria, que disse essa lei em nome da maioria dos sábios. E a lei realmente não é assim. Depois da festa não significa um mês depois da festa. Hadran Alach Mishachzu, Baruch Hashem, terminamos Perek Mishachzu. Começamos Perek Azurek. Vai se tratar que o marido vai entregar o gueto para a mulher e a mulher vai estar divorciada, mesmo que não entregou pessoalmente para ela. Não sei como. Azurek gueto leistou, vei betor betal betor hatzerares, um megureshet. Primeiro caso da Mishnah, o marido pegou o gueto e jogou num recinto que pertence à mulher, uma casa dela, um pátio que pertence a ela. Ela está divorciada. E a Mishnah diz que ela tem que estar dentro da casa nesse momento. Agora vai explicar isso, uma discussão que a Mishnah quis dizer. Zarkula betor betor. O Betor Hatzeró, se o marido jogou o get dentro da casa dele, ou do pátio dele, em nome da mulher, afilo o imaba mitai na negurest, mesmo que ele jogou o get na cama dessa mulher, ela estava dormindo lá, ela não está divorciada. Por quê? Porque o conceito é que o recinto que pertence a essa mulher adquire objetos para ela. Então, se algo perdido cai no recinto dela, ela é dona disso. Se o marido joga o gueto no recinto dessa mulher, existe o kinyan hatzer. Essa adquisição através do recinto, o recinto adquire o gueto para a mulher, como se a mulher recebeu nas mãos dela o gueto. Porém, se o marido jogou o gueto no recinto dele, em nome dela, ele não deu para ela. Esse recinto não saiu da posse dele. Ela não está divorciada. Se ele jogou no colo dela, ou jogou numa cesta que pertence a ela, e ela, a cesta, estava no recinto dele, fala a Mishnah, ela está divorciada. Vamos ver amanhã por quê. Fala a mulher, Aminanemi. De onde se sabe que o marido pode jogar o quê no recinto da mulher e ela está divorciada? Onde se vê isso? Tentando agora falar essa braita. Benatan Beyadá. Emi Eleyadá. O pastor fala que o marido deu o quê nas mãos da mulher dele e ela se divorciou. Até agora sabemos que a mulher se divorciou dessa forma, ela recebeu fisicamente o quê. Gagarra, tzirabe, karfifá, mina. E não se sabe que a mulher também se divorcia se o marido jogou o get em algum recinto dela, algum telhado da casa dela, ou um pátio, um karfif, que é um pátio que fica atrás da casa, que se usa para depósitos normalmente. Não se sabe que ela também se divorciou dessa forma, como a nossa Mishnah diz. Talmud Lomar falou para subvenatar, me coma coma. Se a Torá quisesse dizer que o marido tem que entregar alguém nas mãos da mulher, a Torá teria falado o massar. Ele entregou para nas mãos dela. Aí vamos falar que ela tem que se divorciar quando ela recebe o gueto na mão dela. Para entrar, não fala assim, entrar, fala, ele deu o gueto nas mãos dela. Entrar falou de uma forma mais geral, uma forma mais genérica. Essa forma abrangente veio dizer que mesmo o recinto da mulher também adquire para ela o gueto. Vamos na frente, porque a Torá tem que mencionar que ela recebeu o gueto nas mãos dela, se mesmo o recinto dela adquire para ela. Vamos ver na sequência do Daf sobre isso. E a Braita fala a mesma coisa, explicando os psukim sobre um ladrão. O ladrão aqui é um ganav que furtou, ele roubou as escondidas. A lei é que uma pessoa que furta, ele tem que pagar o dobro. Digamos que o objeto que ele furtou vale 100, ele tem que devolver o objeto e pagar mais 100, como multa. A Torá fala, Yadu, encontraram que esse ladrão, ele roubou, adquiriu esse roubo com as mãos dele. Ele tem que pagar o dobro. Ele e ela e a dor. Até agora sabemos que se ele adquire dessa forma, adquirindo com a mão, ele tem que pagar o dobro. O kefer. Gagou hatzrov e kafifomina. Então você sabe também se ele roubou com o recinto dele. Digamos que ele tinha um vizinho que tinha um curral. Ele abriu a porta do curral do vizinho e os animais do vizinho entraram no recinto dele. Ele fechou a porta e o recinto dele adquiriu para ele esses animais roubados. Então você sabe que esse ladrão também tem que pagar o dobro. Mudomar falou, passou que matzete matzete me colma contra. Fala, foi encontrado, através de generalizar, em qualquer situação que foi encontrado que esse ladrão roubou, mesmo que foi o recinto que roubou por ele, ele tem que pagar o dobro. Fala, Vetzlicha, agora já pergunta e já responde. Por que a Torá tem que mencionar essa mesma lei em dois casos diferentes, no caso do divórcio e no caso do ladrão? Fala, não é assim necessário. Por que é necessário? Fala, Gmará, deyashmoinan get, mishon de bal korcha, negasha. Se a Torá só tivesse mencionado essa lei no caso do divórcio, eu poderia pensar que só no caso do divórcio o recinto da mulher adquire para ela o get. Por quê? Porque o marido pode se divorciar da mulher dele, mesmo contra a vontade dela. Ele fala para ela abrir as mãos, ele coloca o get nas mãos dela. Ela não quer se divorciar, ela não quer adquirir esse get, mesmo assim ela está divorciada. Então é bem fácil fazer a entrega do get. Tu poderia pensar, no caso do get, o resíduo da mulher também adquire para ela o get. Por em outros casos, avalganar de leite e balcão, emalou. Por no caso do ladrão, um ladrão que roubou a força, digamos que alguém ameaçou ele de morte, se não roubasse algo, ele estava forçado a roubar, se ele roubou, ele não tem que pagar o dobro. Ele não quis adquirir isso, ele foi forçado. Quando ele devolve o objeto, ele não tem que pagar o dobro. Se ele devolve o objeto, ele está isento do kefir, do dobro. Então, aí, Malô, poderia pensar que uma vez que no roubo existe mais limitações para a pessoa se obrigar ao dobro, então, poderia pensar que o seu recinto dele adquire para ele esse roubo, ele não tem que pagar a multa. Falar a Torá que sim, tem que pagar a multa. De qualquer forma que o ladrão roubou, tem que pagar a multa. Veria Shmuel Ganav. E se a Torá só tivesse dito essa lei do recinto, no caso do ladrão? Mishum de Kanser Ahmana, poderia pensar que no caso do ladrão, a Torá quis multar o ladrão. Ele roubou com o recinto, roubou com as mãos dele, que diferença faz? Ele foi multado e tem que pagar a multa, o dobro. Agora, Geta e Malô, porém, no caso do Geta, eu poderia pensar que não, a Torá não veio multar a mulher para se divorciar. Tu poderia pensar que o recinto dela não vai adquirir para ela o Get. Tricha, fala a Torá que essa lei do Kinyan Hatzer existe nos dois casos. Pergunta para a Hatzerá, Masha Kanta Ishaka na Abala. Como a Mishnah pode dizer que o marido vai pegar o Get e jogar num recinto que pertence à mulher? Que recinto pertence à mulher? O que a mulher tem pertence ao marido. Então, mesmo que a mulher trouxe um recinto para o casamento, tinha uma casa e trouxe para o casamento essa casa. Os lucros dessa casa pertencem ao marido. Algo perdido que cai nessa casa pertence ao marido. Em troca de alguns direitos que a mulher tem no casamento, o marido tem direitos também. E tem os lucros da mulher, a mulher é sustentada pelo marido. Então, quando o marido joga o get no recinto que pertence à mulher, esse recinto vai adquirir esse get para o marido outra vez. O que cai nesse recinto pertence ao marido. Quando o marido coloca esse get lá nesse recinto, não saiu da posse dele, não entrou na posse da mulher para a mulher se divorciar. Então, qual é o caso da nossa Mishnah que esse get funciona? Fala, Bielazar, é verdade, o marido se casou com essa mulher, era dono dos lucros dos recintos dela, mas ele disse para ela que estou me desvinculando desses seus bens, não quero nada com seus bens. Na situação, fala da Bielazar, a mulher é dona do recinto de forma absoluta, os lucros desse recinto pertencem a ela, então o recinto vai adquirir o get em nome dela. Pergunta na Vihika Tavla, Hachi, Mai Havi. Que adianta o marido dizer isso, que ele não quer nada a ver com os bens dela? Beatane, olha só essa braita. Haubene Haverodino Dvarim, Eni Al-Sadezu, Veni Esekba, Veadim Sunaketemena, Lua Maklum, Reuven e Shimon eram donos de um campo, por exemplo, eram sócios. Reuven tinha 50% do campo, ele disse para Shimon, não quero nada com esse campo. Lua Maklum, Shimon não se tornou dono total do campo. Por quê? Porque Reuven já era dono dessa metade. Para ele dar esse campo para Shimon, esse 50% para Shimon, ele tem que fazer algo ativo. Tem que falar, estou te dando. Dá um documento de presente para ele. Aí o Shimon se tornou dono. Ele fala algo passivo. Eu não quero nada com esse campo. Não fez ativo, não deu para Shimon. Falou, eu não quero nada com esse campo. Nessa situação, ele continua sendo dono da metade do campo. Mesma coisa do marido. O marido adquiriu os lucros desses recintos da mulher. Ele dizer que não quer nada com esses recintos não torna a mulher dona absoluta desses recintos? Então volta a pergunta. Amre de Beabianai, Becoteu Laveldarusa. Não, fala Beabianai. O que Abiazar quis dizer é que o marido, ele disse isso para a mulher antes do casamento. Eram noivos. O noivo falou para a mulher, eu não quero nada com os seus bens. Dessa forma, quando ele é noivo, ele não é dono de nada que pertence à noiva dele. Depois da roupa, depois do nisuin, casamento, ele se torna dono disso. Mas antes não. Então, nessa situação, ele pode bloquear esses direitos. Ele pode falar que ele não quer nada com esses bens da mulher. Quando ele se casa com ela, ele bloqueou esses direitos. Esses direitos pertencem, ficam com ela no casamento. Aí ele jogou o get do recinto dela. O recinto adquiriu para ela o get. Como falou Rav Kahana, tem situações que a pessoa vai herdar lei rabbinica, per Torah il nome seria Erda, poi esempio da mulher falece, o marido Erda, a mulher per lei rabbinica. O marido pode falar, antes da mulher falecer, que quando a mulher dele falecer, não quer herdar ela. Ele tem esse direito, ele está bloqueando esse direito de pertencer a ele. Ele tem esse direito, assim como o noivo, como a gente viu, tem o direito de falar, eu não quero adquirir esses direitos depois que eu me casar. E que dirava, como falou Rava, da Marava, fala Rava, Raume, viramos a página. Raume, Yevshi, Betakarat, Rahamim, Kegonzu, Shomino, fala Rava. Quando a pessoa diz que ele não quer ser favorecido, os sábios decretaram uma certa lei para favorecer ele, ele fala, eu não quero ser favorecido dessa forma. Shomino, o que ele falou é válido. Está bloqueando esses direitos de pertencerem a ele, isso funciona. Kegonzu, como nesse caso. Mas Kegonzu, sobre qual caso Rava se trata? Kedravuna Marav, como esse caso de Ravuna em nome de Rava. Maravuna Marav falou sábio. Yehorah Ishasha Tomar Nebala Eninizolet Veniusa. Os Rahamim decretaram que os lucros, o salário da mulher que a mulher produz pertence ao marido, em troca ela é sustentada pelo marido, então ela tem sustento seguro, e se ela receber um salário vai para o marido, se não ela vai receber o sustento de qualquer forma. A mulher pode falar que ela não quer ser favorecida dessa forma, ela não quer dar o salário para o marido e receber o sustento, ela quer ficar com o salário dela e que o marido não sustente ela, ela tem esse direito. Ela tem como bloquear esse direito de pertencer a ela. Rava discute. Então, resumidamente, o caso da nossa Mishnah, fala Rabbi Anai, se trata o seguinte: o marido antes do casamento falou que ele não quer possuir os lucros dos recintos da mulher dele. Quando ele se casa, ele não é dono desses lucros, pertence à mulher, ele joga o guet no recinto dela, o recinto adquire para ela o guet. Se não, se ele não tinha dito isso antes do casamento, o divórcio não vale. Isso falou Rabbi Anai. Rava discute. Fala Rava. Rava amar atu yadá milokane aleilabá. Fala Rava. Mesmo que o marido não disse nada antes do casamento, ele é dono dos lucros dos recintos dela. Ele coloca o get lá no recinto dela, ela está divorciada. Por quê? A prova de Rava é, olha só, as mãos da mulher. As mãos da mulher, o que a mulher produz, pertence ao marido. Se a mulher acha algo perdido na rua e pega, pertence ao marido. E mesmo assim, todos sabem, quando o marido pega o guete e coloca nas mãos da mulher, ela está divorciada. A mesma pergunta existe. A mesma pergunta que existe com relação ao recinto, existe com relação às mãos da mulher. A pergunta era, o recinto adquire para o marido coisas? Também as mãos da mulher adquirem para o marido coisas. Porque a mulher costura, produz, cozinha, pertence ao marido. E por que quando ela recebe o guete, ela está divorciada? Falava, a resposta era algo interessante. Tem duas coisas que acontecem simultaneamente quando a mulher recebe o get. Ela adquire também o get e também as mãos dela ao mesmo tempo. Isso é um intervalo de tempo, isso é um parênteses. Nesse parênteses cabem duas coisas ao mesmo tempo. Ela vai receber o get, adquirir o get e a mão dela ao mesmo tempo. Ela vai adquirir o get para adquirir a mão dela e adquirindo a mão dela para adquirir o get. As duas coisas acontecem simultaneamente. Por isso que ela recebe o get nas mãos dela, ela está divorciada. Então fala Rava, Ahanami Gitavi Hatraba, em que errado. Assim também no caso do recinto, o recinto vai receber o get, a mulher vai recebendo o get dessa forma, vai receber o get e o recinto dela ao mesmo tempo. Então simultaneamente ela se tornou dona absoluta do recinto e dona do get, por isso ela está divorciada. Isso falou Rava. Amar Ravina de Ravashi, Rava ia deixar que a caixa lei. Perguntou Ravina para Ravashi, Rava perguntou realmente essa questão sobre as mãos da mulher para receber o get? Nem de canele de maceadea e da gufa me canele. Pergunta os sábios, quando a mulher recebe o get das mãos dela, as mãos dela não pertencem ao marido, os lucros pertencem ao marido. O motivo que ela recebe o get, ela está divorciada, não é porque as mãos dela adquiriram para ela o get. Ela recebeu fisicamente o get das mãos dela, as mãos dela pertencem a ela, por isso ela está divorciada. A pergunta de Rava nem começa. No caso do recinto, o recinto vai, ela vai se divorciar porque o recinto vai adquirir para ela o get. Perguntamos que o recinto adquire para o marido coisas, não para a mulher. Esse get não saiu da posse do marido, não entrou na posse da mulher para ela se divorciar. Uma coisa não tem a ver com a outra. As mãos da mulher é uma coisa, o recinto é outra. Amarleirava yada evetakashale. Realmente, o que Rava perguntou era uma outra pergunta. É sobre as mãos de um escravo. Leman de amar bishtar ele de atzmo, yad ebed que yad rabu dame. Conforme a opinião que diz que o dono do escravo pode pegar o documento de libertação, get shichrur, e dar nas mãos do escravo dele, para o escravo se libertar. A pergunta é que o dono do escravo é sim dono das mãos desse escravo, dono do corpo desse escravo. Então, quando o escravo recebe o get, o escravo sim está recebendo o get, mas o que ele adquire pertence ao dono dele. Como é que ele vai se libertar dessa forma? Então, ela gitou viadou baien quejada, herami gitame hatra baien quejada. Aí ela vai deduzir que o escravo pode sim se libertar dessa forma, porque ele vai adquirir o documento de libertação, simultaneamente vai adquirir as mãos dele, a independência dele, e dessa forma ele recebeu as duas coisas ao mesmo tempo, ele recebeu também as mãos dele, também o divórcio, o documento de libertação ao mesmo tempo, por isso ele se liberta. Então falou Rava, a mesma coisa, no caso do recinto, a mulher vai receber ao mesmo tempo o get e o recinto dela, e ela vai se divorciar. Então Rava sustenta assim, aparentemente a lei é como Rava, mesmo que o marido tinha direito sobre os recintos da mulher, colocou o get lá e está divorciado. Continuamos. Há um shrimerá de catávula gita litvito beade paida de malechata. Tinha um shrimerá, uma pessoa que estava prestes a falecer. Ele escreveu um get para a mulher dele um pouco antes do Shabbat começar. Velo explique-lhe mitvela. E ele não conseguiu dar o get para a mulher antes do Shabbat começar. E a pessoa não pode pegar o get e dar para a mulher dele o get no Shabbat. Uma lei rabírica. Para que a pessoa não chegue a entregar documentos de comércio, a pessoa não pode também entregar um documento de divórcio. E o que ele faz? Então, ele taka no Shabbat, a situação dele piorou, a doença se agravou, ele estava com medo de falecer, ele queria se divorciar da mulher dele. O que se faz? O get próprio é muktze. Uma vez que não se divorcia, não se entrega o get no Shabbat, não, o get é como se fosse uma pedra que não tem nenhum uso no Shabbat, não podemos mexer, é muktze. Vieram perguntar para Rava o que fazer. Amar-lhe o zinu imrulei, liknene alá lehau duchta deativ begita. Fala Rava, digam para esse shrimerá, dá esse recinto que o get está, dá para a mulher dele. Betei zili, betei chubitiv, tachbetachzak bei. E essa mulher pode ir nesse recinto e fazer um ato de adquirição, uma sequinha, um ato de razaká, de domínio sobre esse recinto. Por exemplo, ela vai fechar a porta da casa e abrir a porta da casa, um ato de domínio sobre o recinto, um ato que normalmente o dono do recinto faz, e ela se torna dona disso. Detran, como fala essa Mishnah, na alga dar paratz kol shu arezu hazaká. Uma das formas para a pessoa, ele adquirir um recinto, é, por exemplo, ele fechar ou trancar o recinto. O gadar, ele construiu uma cerca. Ou ele tirou a cerca que estava no recinto, kol shu arezu hazaká, mesmo que ele fez um pouco, já é um ato de adquirição, de domínio sobre o recinto, se torna dono disso. Então a mulher vai adquirir o recinto com o get, vai se divorciar. A madre Rav Ilish Lerava perguntou Rav Ilish para Rava, Mashe Kantai Shaka Nabala, perguntou o sábio para Rava, como pode ser que isso vai funcionar? Que essa mulher vai adquirir e pertence ao marido. O marido dá o recinto para a mulher, ela adquire esse recinto, mas esse recinto volta a entrar na posse do marido. A mesma pergunta de antes. Fala Irsif. Rava ficou com vergonha, não tinha o que responder. No final das contas, se esclareceu que essa mulher é uma noiva. Tamarava, imamru benesó, imamru berusá. A noiva não tem. A noiva, quando adquire algo, não pertence ao noivo, como a gente viu, somente a esposa que adquire algo pertence ao marido. Então, a noiva sim pode adquirir essa casa, adquirir o guet junto e se divorciar. Adramarava, depois Rava voltou atrás. Não só uma noiva tem essa possibilidade de adquirir essa casa, adquirir o get. Também a mulher casada pode adquirir as duas coisas. Porque ela vai adquirir a casa ao mesmo tempo que vai adquirir o get, simultaneamente. E dessa forma ela vai se divorciar, vai se shrimerá. Pergunta, Rava Meikar, a gente já viu que Rava disse isso. Antes. E por que Rava não tinha resposta para a pergunta de Rav Ilish? Podia ter respondido. Essa mulher vai adquirir a casa e o gueto ao mesmo tempo. Como é que é Amra? Rava, ai, mas é Amra. Fala ao contrário. Rava aprendeu essa lei desse episódio do Shrimerá, que a gente mencionou antes. Esse é o que Rava disse. Era depois que Rava já tinha passado por esse episódio do Shrimerá e já tinha deduzido que essa é a lei. que se muta na mente de Tavra Hatra Bain Kecha. Como chama a Mará Vehibetor Betá. A Mishnah fala que o marido coloca o guia no recinto da mulher e ela, estando dentro do recinto, ela se divorcia. Não está claro o que a Mishnah diz. A Mará Ula fala Ula Vehisho, veu Shomed Betzad Betá ou Betzad Hatzerá. Fala Ula o que a Mishnah veio dizer que essa mulher tem que estar perto do recinto. Não necessariamente dentro, pode estar perto. Fala Rav Hoshaya que não, mesmo que a mulher está numa cidade, o recinto em outra, o marido colocou o get lá, ela está divorciada. Vamos ver mais sobre esse assunto. Por exemplo, a Mishnah fala que ela tem que estar dentro do recinto, e os sábios não falaram assim. Ah, que é isso que a Mishnah veio dizer. Vei que mishe betor betá, vei que mishe betor hatzerá. O que a Mishnah veio dizer é que a situação desse recinto tem que ser a mesma do que se a mulher estivesse dentro do recinto, vigiando o recinto. Uma vez que esse recinto ele está sendo vigiado, sendo protegido, por exemplo, por muralhas, ou seja, a mulher está satisfeita com a segurança desse recinto. É um pátio que tem uma boa muralha, ou uma boa cerca. A mulher está satisfeita com essa segurança, essa vigia do recinto dela. Esse recinto adquire para ela coisas e adquire para ela o gueto. E conforme Ula, ela tem que estar perto do recinto, conforme Rav Hoshaya, é suficiente que tenha lá a muralha, o recinto seja vigiado com o consentimento dela, com a aprovação dela, é suficiente. Vamos entender melhor. Lembra bem a Camila, talvez essa é a raiz da discussão entre Ula e Rav Hoshaya. Demar salar hatzer mishum yadai trabai. Talvez Ula sustenta que o recinto da pessoa, o Kinyan Hatzer, acontece assim como as mãos da pessoa adquirem para ele coisas. Assim também o recinto adquire para ele coisas. Então fala Ula, assim como a pessoa está próxima à mão dele, a pessoa tem que estar próxima ao recinto para o recinto adquirir para ele coisas. O Masavar Hatzer Mishum Shlichut Trabai, deve ser que Rav Hoshaya discute e fala que o recinto da pessoa adquire para ele coisas, assim como a pessoa que manda um Shaliach, um emissário para adquirir algo em nome dele. O Shaliach pode adquirir algo para ele e isso pertence a ele, aquele que mandou, o emissor. E assim como a pessoa não tem que estar próxima ao Shaliach nesse momento, assim também a pessoa não tem que estar próxima ao recinto nesse momento, fala Rav Hoshaya. Talvez essa é a raiz do debate. Lo, não temos prova que esse é o debate. De Kulama Hatzer Mishum Yadai Trabai, podemos falar que todos concordam que a pessoa adquire objetos através do recinto dele, assim como a pessoa adquire objetos através das mãos dele. Mas existe uma discussão sobre isso, mas fala que Adama Yadá Besmuchá, Hatzirá Besmuchá. Ula sustenta que assim como a pessoa está próxima às mãos dele, assim também a pessoa tem que estar próxima ao recinto, para que o recinto adquire para ele coisas. Veida, e Yadá Bedvuká, Hatzirá Bedvuká. Rav Hoshaya ia dizer que se você vai falar assim, vamos falar mais ainda. Assim como as mãos são grudadas no corpo da pessoa, assim também o recinto tem que estar grudado no corpo do dono. Então, fala Rav Hoshaya, não é esse o raciocínio. Ela quer dar, mãe é dar, mishtameret vedata, hatzirá mishtameret vedata. Fala Rav Hoshaya, que é o que a gente vai comparar o recinto com as mãos da pessoa, assim como a pessoa vigia as suas mãos, assim também o recinto tem que estar vigiado com a aprovação dele. Com uma muralha boa, num pátio, numa casa, é suficiente. Então, esse recinto sim adquire para o dono coisas. O que não acontece se o recinto não está bem seguro, o dono não está satisfeito com a segurança ou não tem muralha, é um pátio aberto, esse pátio não adquire para o dono coisas, porque não parece com as mãos dele. As mãos estão vigiadas pela pessoa, esse recinto não. Então isso complementa aqui a Gemara, quando a Torá fala que o marido deu o guet nas mãos da mulher. A gente já viu que não é necessário que a mulher receba o guet nas mãos dela. Que a Torá veio dizer que para receber o guet das mãos, significa que mesmo o recinto adquire para a mulher o guet. Porque o recinto tem que ser na mesma situação do que as mãos dela. Assim como as mãos estão vigiadas, também o recinto tem que estar vigiado. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vai ser um bom complemento para o que a gente viu hoje. E vamos ver situações que o marido joga o guet no recinto dele e a mulher está divorciada, vamos ver como. Com muito mais. Tá, meu pessoal? Burukadunai, lá. Amém, amém.